Estamos ao vivo para mais um Pela Lente aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao bate-papo de hoje. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo gravado, você que está ouvindo a versão no podcast. Enfim, fico muito feliz de você estar aqui. Queria dizer que minhas redes sociais, como sempre digo, estão aqui na descrição. Que também está na minha descrição é o Pix, caso você queira ajudar na produção de conteúdo aqui do canal com algum valor. Seguinte, hoje eu vou conversar um cara que eu curto muito o trabalho dele, acompanho várias das coisas que ele faz, que é o Dan Ferreira, um dos protagonistas de A Porta ao Lado. O Longa já está nos cinemas, conta a história de Rafa, que é o Dan, e a Mari, que é a Letícia Colin. Eles são casados e vivem um relacionamento tradicional, estável, sem altos e baixos, estão ali tranquilinhos. Juntos desde os 25 anos, acompanharam as angústias da chegada aos 30 e se apoiaram para enfrentar os medos e responsabilidades dessa etapa da vida. O casamento segue tranquilo, tudo bem, tudo em paz, até o dia em que se muda para o apartamento do lado o casal Fred, vivido por Túlio Starling, e a Isis, que é a Bárbara Paz. Esses novos vizinhos vivem um relacionamento aberto, separam sexo de amor e decidiram não ter filhos. Essa forma de se relacionar desafia e provoca a Mari, que começa a questionar o seu casamento. Fato é que o encontro dos dois casais vai provocar desejos, dúvidas, inseguranças, mentiras e transformações nos quatro personagens, fazendo com que cada um reavalie suas escolhas. O nosso convidado de hoje, o Dan Ferreira, é um artista brasileiro que se destaca como ator por seus trabalhos na TV e no cinema, como na novela Amor de Mãe, de 2019, e nos filmes Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, de 2021, como o maestro Pixinguinha na sua fase jovem. E Meu Nome é Gal, onde interpreta Gilberto Gil, esse filme aí que está previsto para estrear no segundo semestre. Em 2023, né, além dessa estreia de Meu Nome é Gal, Dan está no longa-metragem A Porta ao Lado, dirigido por Júlia Rezende. E um outro assunto que a gente vai falar hoje também, rapidamente, o foco é o filme, mas vamos abordar esse tema, que é uma outra vertente do trabalho dele como compositor no lançamento do seu primeiro disco, E Lá, trazendo o rap aí como gênero principal. Por sua poética, o artista mostra no seu álbum, além de influências globais, ritmos afro-brasileiros como samba e samba reggae. Bem-vindo, Dan. O currículo é extenso, né? O negócio é babado aqui.
Obrigado você, Manu. Uma alegria, um prazer estar aqui falando do filme A Porta ao Lado e falando da minha trajetória e de outros assuntos que venham a surgir aí. Estou muito feliz de estar aqui falando com você.
Obrigada, muito feliz de te receber. E aí eu queria começar. Eu sempre começo assim, tá, Dan? É um lado fofoqueira meu que eu gosto de começar com todos os convidados. Eu quero saber um pouco como que era o pequeno Dan. O pequeno Dan, criança, correndo pelas ruas e tal. Como que era essa criança? E como a atuação e a música entraram na sua vida? Enfim, uma breve biografia, né? Claramente. Mas, enfim, fala pra gente.
Olha, eu fui uma criança muito ativa, vamos dizer assim. Eu fui uma criança muito levada. Até pelo menos ali a primeira infância, até os 6, 7 anos, eu fui muito uma criança complicada, assim, dava muito trabalho para os meus pais. Que eu era, é um clichê, né, da criança, do artista que é. Do artista que foi uma criança que imitava as pessoas, que inventava histórias. Mas eu fui essa criança que nos almoços de família, nas reuniões de família, sempre inventava alguma coisa para fazer, um show, uma imitação. E fui uma criança muito criativa. Gostava muito de música, de ler, de inventar história. Imagem também sempre me chamou muita atenção. Então, desde criança, eu sempre gostei de fotografia. Fui uma criança muito agitada. E eu cresci num lar muito. Apesar dos meus pais não serem artistas, minha mãe é autônoma, empresária, tal, trabalha no com comércio, desde que eu me entendo por gente. Meu pai é funcionário público, mas os dois sempre gostaram muito de música em casa. Eu lembro muito. Meus pais são de Salvador, assim como eu, mas a gente foi para o Rio de Janeiro. Eu tinha 2 anos. E eu lembro da casa dos meus pais ser um ponto de encontro, assim, dos amigos baianos também, da gente sempre escutar música, fazer, enfim, almoços no final de semana. Então, eu vivi num lar muito, muito amoroso, assim, com com muita música, muita arte. Meu pai, eu lembro de ter uma memória muito forte, assim, que é de ir na locadora com meu pai, sabe? Locar filme, pra gente assistir final de semana juntos. Então, eu cresci nesse ambiente, assim. Mudei muito de casa, porque meu pai, ser funcionário público, a gente mudou muito de casa, de cidade, entre Rio e Salvador, a gente morou em várias casas, mas sempre com muito afeto, sempre com muito amor. Eu tinha meus dois irmãos, Lucas e o Breno, que nasceram no Rio, e a gente cresceu assim, brincando no quintal, a gente quase sempre morou em casa. Então, essa foi minha infância, assim. E aí, quando eu voltei para Salvador no ensino médio, com 15 anos, cursei ensino médio em Salvador, e aí no terceiro ano do ensino médio, na verdade antes, com 9 anos, minha mãe me colocou num curso de teatro, e eu comecei a fazer teatro assim, na escola, e nesse curso, aí parei, mas comecei a fazer aula de desenho também, e aí, durante o ensino médio, eu decidi fazer um curso de teatro extracurricular no terceiro ano. E o curso começou em fevereiro. E aí, em junho, para o projeto de conclusão, a gente teve que fazer um monólogo, porque todo mundo saiu. E eu fiquei. E aí, nessa situação, eu entendi que era, de fato, o caminho que eu deveria seguir. Inclusive, essa semana, o meu pai me mandou, ele achou lá na casa deles um certificado desse curso que eu fiz em 2009, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aí, curiosamente, nesse mês de março, eu estou em Salvador fazendo um filme, dando um longa, e enfim, essas coisas cíclicas da vida, né? Ele achou esse certificado, eu fiquei muito feliz, assim, com essa surpresa, assim, ter conseguido seguir por essa profissão, ter conseguido me sustentar. Tudo que eu tenho, que eu sou, vem muito por conta da minha profissão, do meu ofício. Então, fico muito feliz por estar exercendo esse ofício até hoje.
Muito bom. E realmente, né, é uma parada que o ofício do ator, acho que até vou entrar um pouquinho nisso depois, mas é um pouco isso de... É muita batalha, né? Assim, e tem muita gente boa que não consegue, né? Então, quando a gente consegue chegar lá, eu imagino que seja assim, sempre, sempre muito gratificante. Seguinte, Dan, eu falei no início a sinopse do filme, né? Que falei bem completinho, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o seu personagem. Quem é o Rafa?
Bom, o Rafael é um jovem que cresceu acreditando que os valores em que a sociedade impõe para nós, homens, são muito importantes de serem cumpridos. Ele é um cara bem-sucedido financeiramente, é um profissional respeitado, e ele conseguiu, por meio do trabalho dele, ter uma vida financeira estável, um casamento estável. Ele deu um restaurante para a companheira dele, não tem filhos, então ele acha que está na melhor fase da vida quando esses vizinhos chegam e começam a mexer no íntimo deles, né? Porque acho que quando a gente cresce... Esse filme traz muitos questionamentos, né? É um filme muito generoso com o público, assim, porque ele traz muitas perguntas. Ele é um filme que você sai meio sem resposta, assim. Eu acho isso muito bonito, muito generoso, do roteiro da Patrícia Corso, do LG Baião, e da direção da Júlia também, da montagem da Maria Rezende. Mas eu acho uma escolha muito acertada do filme, assim, um grande trunfo, porque é um filme que traz o espectador também pro assunto, sabe? E não subestima a experiência e a percepção do espectador. Então, eu acho que o Rafa é um cara que tem um pacto com esses valores, como muitos homens, como a grande maioria dos homens, que crescem, enfim, sendo moldado por esses valores, que a gente começa a perceber que o pacto com esses valores faz com que a gente não se investigue enquanto indivíduo, não investiga as nossas subjetividades, o que a gente tem realmente vontade de fazer. E aí eu acho que é uma... Enfim, se isso não vem de dentro para fora, se você não olha para isso, para dentro de você, alguma coisa externa vai fazer você olhar.
E aí chega o casal ali na porta ao lado e dá essa sacudida ali, porque aí eles são obrigados, né, a dar uma revisitada, uma olhada nesse casamento, cada um olhando para dentro de si, seus desejos e tal. Uhum. E aí que eu vi que esse filme foi gravado na pandemia, né? Assim, momento pandemia braba e todo mundo com muito cuidado, muito protocolo ali para conseguir gravar o filme. Como é que foi esse contexto? E queria saber também como foi a preparação pro seu personagem e o que que... Várias perguntas em uma, perceba. E o que que o Rafa e o Dan mais têm em comum e o que mais tem de diferente? Então, assim, resumindo aqui. Como é que foi gravar na pandemia e preparar ali o seu personagem? E o que que você e personagem tem em comum? E o que que você olha e fala, meu Deus, nada a ver isso aqui comigo?
Não, ótimas suas perguntas. Obrigado por elas. Isso é muito bom de compartilhar, assim, porque ver esse filme pronto, ver ele no cinema, desde o período que a gente começou a ir pro filme, ir com o filme para os festivais, foi muito bonito, assim, ver esse filme no cinema, com as pessoas ali assistindo, porque a gente passou por um período de muita reclusão, né? E de muita dúvida. No período de filmagem, a gente, enfim, como toda a produção, mas acho que a nossa produção, a gente filmou no Rio de Janeiro e a gente começou a filmar em novembro de 2020. A gente foi uma das primeiras produções a voltar, assim, sabe? Era uma das únicas produções que estava rolando naquele momento por todas as questões sanitárias envolvidas. Mas a gente começou a ensaiar virtualmente e mesmo durante o período de ensaio, com todo mundo testado diariamente, a gente ensaiava de máscara, a gente filmou de máscara. Tem até uma curiosidade, teve um dia que eu fui entrar em cena e eu entrei de máscara, e a gente teve que voltar, porque era tão rigoroso, né? A gente tinha uma empresa de biomedicina ali com a gente, o tempo todo, para garantir que a gente conseguisse, e mesmo assim a gente teve que parar o filme ficou parado 6 meses, a Júlia teve Covid, dirigiu de casa durante um período, eu tive Covid, a Letícia teve Covid, então chegou um momento que a gente, com todos os cuidados, mesmo assim resolveu parar e voltar depois. Então imagina todo o trabalho da produção de manter aqueles apartamentos alugados, o Thiago, enfim, seria bom você conversar com o Thiago e com a Marisa depois também, porque... Enfim, são a Cacala também, são heróis, assim, porque a gente teve que manter os apartamentos alugados, os apartamentos eram, de fato, parede com parede, assim, a gente tinha um hall que dividia os apartamentos. Então, esses apartamentos são personagens do filme também, sabe? Mas, enfim, todos esses trâmites de ajustar a agenda de todo mundo depois, né? Foi muito trabalhoso, foi um grande desafio, mas... A gente conseguiu concluir, o filme está aí, isso faz parte da história do filme também. Bom, o que o Rafa tem de mim? Ou o que eu tenho do Rafa? Eu respondi uma pergunta parecida durante a coletiva de imprensa e, tipo assim, o Rafa não tem nada de mim. Foi um personagem que contribuiu muito para o Danilo, porque a partir das vivências desse personagem no roteiro, eu reafirmei esse acordo que eu tenho comigo de me olhar, de me investigar, de ter um compromisso com a verdade, assim, inclusive nas minhas relações na vida. Assim, acho que quando a gente tem... A verdade é a maior força que existe. Não tem nada mais soberano que a verdade, que o amor. São as duas forças soberanas, assim, eu vejo. E eu acho que quando a gente lida com a verdade nas relações, sejam elas amorosas, profissionais, você tem como caminhar com saúde, com longevidade. E eu acho que foi isso, assim, que o Rafa me fez prestar mais atenção ainda na vida, assim, de reafirmar esse pacto com a verdade. Mas foi muito bonito ver, assim, o processo desse personagem, né? Porque ele é um um retrato, um personagem vivo, assim. Eu vejo o Rafa em algumas pessoas que eu conheço, que é um homem adulto, bem-sucedido, mas que tem uma dificuldade muito grande de olhar para si. São pessoas que estão sempre na iminência de dizer o que realmente sentem, o que realmente percebem. São as pessoas que ficam lutando contra o inevitável, que é, enfim, o desejo, o tesão, as possibilidades de reacordar a órbita das relações. Então, acho que é isso que eu vejo assim, nesse personagem. Um personagem muito bonito. Eu fiquei muito feliz de poder fazer o Rafael, porque eu acho que ele é um... Esse filme tem personagens muito interessantes. É um filme que tem ali o viés feminino muito forte, lógico, isso é lindo, principalmente no mundo que a gente vive, ter a perspectiva do tesão, do desejo, a partir do viés feminino é muito bonito, é muito necessário, mais do que bonito, mais do que romântico, é necessário, é urgente, é político. Mas eu acho que todos os personagens têm facetas muito interessantes, assim. O personagem do Túlio, por exemplo, que é um cara que tem todos os arquétipos de um homem desconstruído, tem falas e atitudes mega machistas, tal, mega, mega conservadoras com relação à companheira. Então, acho que é um filme com personagens muito reais, sabe?
Exatamente, você já me deu um gancho muito interessante também para a próxima pergunta. Um comentário também sobre o Rafa, primeiro, é que é muito isso que você falou, assim, ele vai ali e está sempre tudo no. Estamos aqui seguindo. Enquanto está tudo dentro das convenções, está ótimo. E quando qualquer coisa dá uma sacudida, você. Ele não fica falando muito o que ele pensa e nada, mas dá aquela sacudida quando ele mostra que ele é o provedor, que ele é um. Ele mostra esses pensamentos que. Nem reflete muito, né? Já tá ali no natural dele, né?
Exato.
E ele acaba soltando assim. Isso acontece muito, né? De muita gente que não vai refletindo sobre o que sente e tudo mais. Aí, na hora que o bicho tá pegando, a pessoa solta o negócio e fica: eita, galera, o que tá rolando, né? O que aconteceu? Que eu não tomei conhecimento dessa informação. E você pensa assim. Mais uma coisa que eu achei muito bacana do filme, e aí era o gancho da minha pergunta, que tem essa discussão muito evidente sobre casamento, né? As escolhas dentro de um relacionamento e tudo mais. Mas tem essa ideia que ronda os dois casais de que o lado de lá está mais feliz, né? E também tem um pouco essa reflexão, não sei se você vê também assim, o que que você acha disso? Essa ideia de que a gente tem aí serve para relacionamento, que é o caso do filme, mas para muitas coisas na vida, né? Você vê os dois casais sempre com uma ideia, não só de que o seu companheiro, sua companheira, está vivendo uma coisa muito mais legal, ou está acontecendo algo ali muito mais interessante, mas também que a galera da casa do lado tem um jeito de viver muito mais. E aí não é só o casal, o seu personagem com o personagem da Letícia, que seriam mais. Conservadores nesse sentido. Não, você vê que o outro lado também acha que lá tá, tem coisa mais legal, né?
Eu acho que isso é uma coisa que vem muito dos últimos tempos, assim, que é a comparação, né, com a vida do outro. Acho que com as redes sociais, isso, a gente está sempre vendo o outro, aí o outro está fazendo uma viagem, o outro, a vida é sempre perfeita, tal, e acho que às vezes a gente esquece de olhar para o que é real. Acho que a gente está vivendo um momento de muita idealização também das relações e das coisas. Como se. Esses dias eu vi uma analogia super interessante de relação, assim, que é muito por conta dos aplicativos de relacionamento, que as pessoas não têm mais a vontade, o desejo de aprofundar as relações. E aprofundar a relação, se relacionar, é difícil, é trabalhoso, porque leva tempo. É o tempo, é a verdade, é o diálogo que vai
trazer. E sem contar que às vezes a gente encontra os lados nossos que a gente fica também confuso se a gente decide se aprofundar.
Claro, se relacionar é olhar para você também. É na relação com o outro que você vai se conhecer, que você vai olhar para as suas sombras, para as suas virtudes, para o que você precisa melhorar, para as suas dificuldades. Então, eu acho que a gente está vivendo assim, é isso, né? Tipo, você tem o um celular hoje. Eu fotografo com câmera analógica. E leva um tempo, você erra muito, porque nos primeiros, eu comecei a fotografar tem 4 anos. Nas primeiras fotos, por mais que eu goste de fotografia, que eu tenha um mínimo de conhecimento, é difícil acertar o foco manualmente.
E tu só sabe que errou dias depois também, né?
Exatamente. Então, é o tempo que traz isso. É tipo educar uma criança, se relacionar, é muito complexo. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente tira milhões de fotos, apaga, vai num show, faz não sei quantos vídeos, não assiste depois e deixa de assistir o show para estar fazendo vídeo e sem nenhum tipo de demagogia, assim. Eu sou essa pessoa também. Mas acho que a gente tem que se investigar, sabe, sobre essas coisas que estão aí e que fazem a gente entrar no automático, nas relações automáticas. Nas... Quando eu, esses dias eu escutei de alguém, assim, que quando a pergunta, você encontra uma pessoa e a pessoa pergunta, tá tudo bem? Você fala, ah, tá tudo bem, no automático. E você, às vezes, não tá bem, não tá transparecendo. Você fala tudo bem com semblante de que...
Mas aí, se tu falar que não tá bem, a pessoa vai falar, calma aí, não estava preparado para isso.
Exato. E tá tudo certo, a vida é assim. O dia tem 24 horas, hoje não tá bem, amanhã pode estar diferente, sabe? Ou daqui a 2 horas você pode receber uma notícia de alguma coisa que tá te angustiando e mudar o seu dia. Então, acho que as relações não são um quarto desarrumado que você... Você não vai mudar de apartamento porque o teu quarto está desarrumado. Você vai ter que arrumar o teu quarto. Então, acho que é por aí, sabe? Acho que a gente tem que lidar com as coisas como elas são, com a verdade delas, com a dor e a delícia de ser o que é, de ser quem é. Porque essa coisa da comparação... É um viés muito perigoso, né? Porque eu conheço pessoas que têm relacionamento aberto, trazendo agora para a questão do filme, que são super bem resolvidas, que dá muito certo. E conheço pessoas também que têm um relacionamento aberto que vivem brigando, em conflito por conta dos acordos, por conta de ciúme. Então, eu acho que cada um sabe assim, o que funciona, né? Eu acho que numa relação é muito importante dialogar para você saber até onde funciona para o outro, onde não funciona. Mas eu acho também que a gente tem que se investigar e se conhecer. Porque eu acho que quando a gente se conhece, eu sei que eu sou uma pessoa... Exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que não sente ciúme. E aí eu me relaciono com uma pessoa que também não sente ciúme, mas eu... mascaro o meu ciúme, eu não falo quando eu tô com ciúme. Em algum momento você vai sentir ciúme e você vai agir de uma maneira que a pessoa vai falar, ué, mas você não era ciumento. Por que você tá agindo assim agora? Então acho que a gente tem que ser muito verdadeiro com quem a gente é e com quem a gente escolhe se relacionar também.
Não, gente, vou fazer confissões. Eu sempre, todo programa, faço confissões. Tem, depois de, enfim, problemas na minha família, eu sei que quando eu comecei a namorar meu namorado, eu falei assim, querido, tá achando um negócio, você fala hoje. Que se daqui a 20 anos você me trouxer um problema do passado, sinceramente, não sou adivinha. Então, assim, já fui ali no começo, mas a gente... E é uma coisa que vai cultivando. E é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Tem vezes que você fica, gente, eu faço isso. Porque você dá o espaço para outra pessoa também falar o que incomoda e tal, e você falar o que incomoda, às vezes tu fica meio sacudido. Mas eu acho que, enfim, depois de 20 anos é pior, gente. Experiências familiares comprovam. Enfim, vamos falar do seu álbum. Quero muito falar do seu lado cantor, esse seu lado músico. Vamos falar de ir lá. Como é que foi fazer esse trabalho? E o que você tentou transmitir nele, né? Além disso, o que ele significa para você nesse momento também? Você lançou agora, 2023, o que significa isso? Enfim, fala tudo para mim de ir lá.
Olha, Manu, pô, esse álbum para mim significa a coragem de ser na totalidade. Eu acho que, enquanto artista, muitas coisas atravessam a gente às vezes tem vontade de falar por vários... caminhos e várias manifestações artísticas, sejam elas a escrita, a música, a pintura. E às vezes a gente fica sem coragem de fazer, porque a gente... Não, eu sou ator, estou estabelecido como ator, então não posso seguir por outro caminho. Desde criança eu sempre gostei muito de música e muito do meu olhar para o mundo vem por meio da música e por meio do rap. Mas eu sou um indivíduo que nasceu em Salvador, cresceu, passou boa parte da infância no Rio de Janeiro, então o samba está muito em mim. Eu nasci no dia 2 de dezembro, dia nacional do samba. Então, o samba reggae, o Ijexá, por ser um homem de candomblé, o Ijexá está muito presente na minha vida. O funk foi uma coisa que eu escutei desde criança. Meu pai colocava muito Stevie Wonder, Michael Jackson, Lazo Matumbi, enfim, sempre teve música em casa. Então, quando eu comecei a escrever, eu já escrevia pensando em música. Eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com o mundo. E eu acho que enquanto ator também, a gente, por mais que a gente empreste a nossa voz, o nosso sentimento, o nosso corpo, a nossa cara para um personagem, a gente sempre está, e é claro que existem exceções, mas a gente sempre está reproduzindo algo que alguém escreveu. Né? Alguém escreveu aquilo e você vai dar vida àqueles personagens. Eu estava sentindo muito, com essa coisa do retorno de Saturno também, a necessidade de escrever coisas que eu tinha vivido, que eu tinha vontade de falar. E quando eu comecei a colocar isso no papel, eu vi que era música. E aí, quando eu vi, eu tinha um álbum escrito. Eu falei, pô, não posso guardar isso para mim. Tem que compartilhar com o mundo, porque saiu de um lugar de experiência, saiu do meu coração, da verdade que eu acredito, que é a minha verdade. Então, eu vou compartilhar isso com o mundo. Eu sempre gostei de música, sempre gostei muito de rap. Muito do meu olhar para o mundo passa pela cultura hip-hop, sabe? Pelo rap, que é uma vertente da cultura hip-hop. Então, e lá é isso, assim, é a totalidade dos ritmos afro-brasileiros que eu cresci escutando, junto com essa minha admiração, essa minha identificação com rap, com arte plástica, porque eu queria uma capa que fosse um desenho, e aí, porque quando eu era adolescente eu desenhava, mas aí eu quis chamar o Robin Santana, que é um artista plástico que eu adoro, cara que pinta prédio, cara foda de Diadema, que pintou prédio aqui em Salvador, que é a cidade onde eu nasci, pintou prédio em São Paulo, pintou prédio em Minas Gerais. Falei, pô, ele precisa ter o Robin junto nessa também. Ele topou e tá ali, aquela capa é linda, inspirada numa foto que eu tenho criança. E foi muito pro Danilo de 14, o Danilo de 10 anos, sabe? Que olhava pro futuro e pensava, caramba, eu quero viver da arte, acho que eu quero ser artista, eu quero estar no palco, eu quero ler poesia, ler texto, escrever coisas, quero inventar coisas, criar coisas. Então, é por isso, pelo Danilo de ontem, pelo Danilo que vai vir, pelo Mali, meu filho, eu quero que ele no futuro ouça e pense, olha, tem muita gente que me escreve, o disco tem um mês, né, que eu lancei, tem muita gente que me escreve dizendo assim, caramba, eu conheci o teu trabalho, admirava o teu trabalho, mas a impressão que eu tenho quando eu escuto teu disco é que eu tô te conhecendo mais, porque você tá falando de experiências ali suas, você fala do seu pai, da sua mãe, sabe? Quando você... Vários amigos meus chamam, meu pai chama Marco Antônio. Desde criança, a gente botou apelido nele de Marcola, chama ele de Marcola. Eu falo, e tem gente que chama meu pai de Marcola por conta do disco, sabe? Então, por mais que eu seja uma pessoa que sempre esteve com o trabalho na frente a partir dos personagens, nesse momento eu me dei a possibilidade também de falar ali da minha vida para que as pessoas conheçam também um pouco da minha origem, um pouco do que eu penso, além do meu trabalho de ator, sabe? Meu trabalho de criador, de realizador também. E é isso, o que eu quero com Ilá é esse grito mesmo, essa possibilidade de caminho. E lá, para quem não sabe, para os iorubás, é o chamado, né? O som do orixá. Então, e o orixá, ele demora um tempo, ele leva um período de tempo para comunicar esse som. Então, é o tempo que eu demorei para dizer o que eu estava a fim de dizer, sabe? A analogia é essa, e é isso.
Nossa, muito bom. Você falou um negócio que é exatamente o que eu senti escutando o disco. Parece que a gente está te conhecendo. A gente está criando uma amizade. Ali eu estou sabendo várias coisas. Assim, é muito legal É bem isso que eu senti. E aí você falou do Mali. Como eu falei, esse fofoqueiro. Mentira, mas eu não quero saber fofoca, não. Eu quero saber, diante de todas essas facetas, múltiplos talentos, como está sendo ser pai do Mali?
Pô, é a melhor coisa do mundo. Eu nasci para ser pai, para viver esse amor. Assim, eu sempre quis ser pai. É, quando eu encontrei a Jéssica, a gente... Pouca gente sabe disso, mas acho que, na verdade, que as pessoas sabem disso. A gente foi amigo durante muitos anos. É, e aí, só depois de 8 anos de amizade, que a gente resolveu ficar junto. É, e por conhecer muito a Jéssica, por a gente ser amigo há muitos anos, é tudo muito... É claro que se relacionar é uma construção, mas a gente sempre quis muito ficar junto. A partir do momento que a gente decidiu que queria ficar junto, a gente sempre quis formar uma família. Tá? Então, o Mali é a concretização desse amor. E é uma coisa extraordinária, assim, ser pai. Eu acho que eu respeito muito os meus amigos e as pessoas que decidiram não ser pais, não ser mães, porque não é fácil. É muito difícil colocar uma criança no mundo, principalmente com tudo que a gente tem visto e vivido. Mas é um ato de coragem, de amor absoluto, assim. Acho que a gente nasce para viver esse amor, sabe? Para ver alguém crescer e você contribuir diariamente para o crescimento daquela pessoa, para a percepção dela das coisas do mundo. Isso é muito lindo, é muito forte, é muito poderoso. E, poxa, meu filho foi o combustível necessário, assim, porque quando a gente descobriu que a gente estava grávidos, eu falei, é agora, eu tenho que fazer esse disco, porque os primeiros meses da vida de uma criança demanda muita atenção, muito cuidado. E eu falei, pô, quero estar tranquilo para viver isso com meu filho, então vou fazer agora, enquanto ele está sendo gerado. E ele foi o combustível, assim, o gás que eu precisava para poder realizar o disco, para poder realizar um filme, para começar a montar um filme sobre as minhas avós, que eu já tinha filmado, mas aí estava enrolando para montar. Esse ano ainda lanço o meu filme também. Então, o Mali é a coisa mais importante. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, foi o nascimento do meu filho. Eu agora estou aqui em Salvador, depois de 3 meses, direto com ele. Estou muito grato de estar podendo trabalhar na minha cidade, fazer um longa, fazer cinema, que eu amo, mas estou morrendo de saudade dele.
Essa primeira saída, assim, né? Ai, gente. E você está falando, enfim, a gente falando do seu filho, você falou desses projetos aí, o que você adiantou na gravidez, coisas que estão para sair. Eu quero saber como que você avalia o seu momento atual da carreira e o que planeja aí para o restante do ano. Duas coisas eu já estou lembrando aqui, que é o Meu Nome é Gal, que vai estrear, e esse aí que você acabou de falar sobre as suas avós, que vem aí. O que mais que você planeja para esse ano? E como que você avalia esse momento da sua carreira?
Eu acho que eu estou num momento muito feliz, assim, da carreira, porque eu olho para tudo que eu quero fazer e vejo possibilidade, vejo caminho e planejamento para realizar. E tudo que eu quis realizar quando eu comecei a interpretar, eu consegui fazer, assim, consegui fazer teatro, cinema, televisão. Esse ano eu estou lançando o meu filme, lançando outros 3 filmes que eu já tinha feito. Vou fazer mais 2 longas ainda esse ano, quero muito fazer show, lancei o disco, então fui pai, então eu tô numa fase assim que tô muito grato, assim, só peço aos deuses mesmo proteção e saúde para continuar construindo a minha estrada, porque é muito bom quando você consegue que o seu ofício seja a coisa que você gosta de fazer, que você ama fazer, que você gosta de realizar, assim. Então, poxa, eu me sinto muito abençoado de poder trabalhar e de ficar os meus sonhos da minha família a partir do meu trabalho, sabe? Eu tenho muito respeito e muita gratidão por isso. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. E sei a responsabilidade disso. É claro que tem muito trabalho, muita abdicação. Eu poderia estar com meu filho agora. Tô doido para voltar para casa, dar banho nele, trocar fralda, dar mamadeira, brincar com ele. Mas eu, nesse momento, preciso estar aqui para edificar os nossos sonhos e para que no futuro ele possa sentir alegria quando vir algum trabalho meu, sabe? Então, eu acho que eu estou numa fase bem bonita da vida. E aí agora eu estou preparando, assim, vendo a possibilidade de fazer show, porque eu fiz esse disco para fazer show. Assim. Show é o espetáculo, de uma maneira geral. O palco é a coisa que me chama muita atenção desde criança, de assistir e de estar.
Então, já sentir a plateia ali na hora, né? Diferente do cinema, diferente da TV. A plateia já está ali na hora. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. A galera já está vendo, já está dizendo.
Exato. Então,
é bem diferente.
Quero muito fazer show do disco. Aí, esse ano, além do meu filme, eu vou começar a rodar um outro agora, depois desse que eu estou fazendo na Bahia, O Timidez, da Susan Kalik, do Thiago Gomes. Eu vou fazer o próximo filme do Bruno Barreto. E... em junho sai um filme que eu rodei em 2021 chamado Casamento à Distância no Netflix, e no final do ano Meu Nome é Gal, da Dandara Ferreira e da Lopolite.
Nossa, apenas sucesso. Antes da gente ir para os quadros, eu quero botar aqui o comentário da Sandra, que ela falou: amei sua fala sobre a amizade que precedeu o amor entre um casal. Esse pertencimento, conhecimento dos dois são a base de uma casa formosa. Muito lindo. Muito bom, eu acho muito legal também. Sandra está comentando. A gente tem dois quadros aqui no canal, Dan. E aí, o primeiro é uma dica. Uma dica, um negócio que você queira falar aqui pra gente, um filme, uma série, um livro, um negócio que você acha que quem está vendo a gente vai assistir gravado, vai ouvir depois, que tem que conhecer. Que não dá para passar nessa vida sem conhecer isso.
Caramba!
Talvez não precisa ser tão intenso, não precisa ser tão intenso. Exagerei. Até porque o meu também não vai ser isso também. Eu não tenho coisas toda semana que você não deva passar a vida sem ver. Também não é assim.
Tem um livro que eu li alguns anos atrás, que eu acho que é, de fato, assim, uma das obras mais importantes para a história do Brasil, porque fala da história do Brasil, e é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho a oportunidade de conhecer a autora desse livro. De toda vez que eu a encontro, eu falo: Ana, que coisa maravilhosa. A Ana Maria Gonçalves, e o livro é Um Defeito de Cor. Eu acho esse livro uma obra-prima. Agora eu estou lendo esse aqui, que é muito bom também. O Mundo se Despedaça, Chinua Achebe. Amo, estou amando. Estou relendo pela... Deixa eu botar aqui. Estou relendo. Tinha lido uma vez, estou relendo ele. É uma série... tem uma série que eu adoro. Vai ter terceira temporada agora na Netflix em março. Atlanta. Adoro essa série. Disco. Vou vender meu peixe, meu disco. Em todas as plataformas digitais, em Lyric Video no YouTube. E lá está disponível. Ouçam, compartilhem. Disco autoral. E feito com muito amor para vocês. E filme, A Porta ao Lado, né, amores? Tá no cinema, primeira semana, filme
isso
nacional.
Isso eu ia falar, tem que assistir primeira
tem
semana,
que
gente.
Tem que assistir na primeira semana. Poxa, com toda a beleza e processo de realização desse filme e todos os assuntos que ele transborda e que faz a gente pensar, por favor, vão aos cinemas e assistam A Porta ao Lado. A gente ficou tanto tempo querendo ir ao cinema, com vontade de poder voltar aí no cinema. Então, vão ao cinema, muito importante que vocês assistam A Porta ao Lado, e eu garanto que vocês não vão se arrepender. O filme é muito bom, tem momentos lindos, e o principal é que faz a gente sair pensando sobre um monte de coisa.
Exatamente, se quer falar, você não vai sair ileso. Tu vai sair fazendo reflexões sobre várias coisas, gente. Tu não vai sair aqui de boa, não vai. Isso não vai acontecer. A minha dica, como eu disse, não é uma dica que você precisa passar a vida sem. Você pode passar a vida sem. É só uma dica. Eu não tenho dicas toda semana para isso, gente. Eu quero indicar um filme que é de 2021, que eu vi essa semana, que é uma versão para o cinema do musical da Broadway, In the Heights. E aí na HBO Max eles chamam em Um Bairro de Nova York. Ele é... As músicas são do Lin-Manuel Miranda, que é quem fez as músicas de Hamilton, que eu nunca vi, pois nunca foi na Broadway, também não vi no YouTube, então nunca vi. Mas eu ouço as músicas de Hamilton o tempo inteiro, adoro. O dia que eu for assistir Hamilton, eu vou saber cantar todas as músicas desse filme, desse espetáculo. E aí tem esse espetáculo na Broadway, In the Heights, e aí a HBO Max tem o filme, que é em Um Bairro de Nova York. Algumas pessoas do filme são as pessoas que fizeram o musical na Broadway também e tal. E é basicamente a história de um bairro, Washington Heights, que é um bairro em Nova York, que tem muitos latinos, essencialmente de latinos, assim. Então vai mostrando essa história deles. E aí, apenas uma curiosidade, é bem musicalzão mesmo. Então, se você não gosta, que assim, bom dia! Se você não gosta, nem assiste, porque ele é nesse nível. Então, assim, eu me divirto, tudo coreografia. Bom dia, passando manteiga no pão, um negócio maravilhoso. Eu curto. E aí, apenas uma curiosidade, o protagonista se chama Usnav. E aí, eles, em algum momento do filme, explicam por que se chama Usnav. É que quando o pai dele chegou, a primeira vez que ele viu um navio gringo, estava US Navy. E ele achou aquilo fascinante, não, do filho é Usnav. Afinal de contas, Usnav. E aí, eu amei isso. E achei muito legal. Enfim, vamos agora para outro quadro, que são as notícias. Uma notícia aí que tenha te impactado de alguma forma... É, positivo ou negativamente nos últimos dias, você queira compartilhar aqui.
Ah, uma notícia importante, algo para a gente ficar ligado, que amanhã, quarta-feira, o STF vai voltar a julgar o perfilamento racial nas abordagens policiais. Algo extremamente importante. A gente sabe que num país como o Brasil, muitas pessoas pretas são presas unicamente por serem pretas. O perfilamento racial é uma prática da polícia no Brasil. Então, amanhã o STF vai estar discutindo isso de pautar como crime o perfilamento racial nas abordagens policiais. Então, acho que é uma coisa que vai... Esse julgamento é super importante para, enfim, para a continuidade da justiça ou não no Brasil com relação às pessoas pretas. Então, acho muito importante que a gente acompanhe, porque é importante, é sobre as vidas das pessoas, a vida das pessoas que, enfim, a gente sabe que muitas pessoas foram confundidas ou perderam sua liberdade para erros como esse. Então, muito importante que a gente acompanhe enquanto sociedade civil para que erros que custam vidas não sigam acontecendo.
Total, importantíssimo. A minha notícia não é de hoje, não é da última semana, ela é dos últimos 5 anos, né? Hoje faz 5 anos que Marielle Franco foi assassinada. Eu lembro exatamente quando eu soube da notícia. Minha irmã, enfim, eu não tinha muita relação eleitoral nem nada, não tinha nem voto no Rio, não. Tal. A minha irmã tinha votado, tinha acompanhado muito próximo, então aquele impacto a gente viveu aqui em casa enquanto cidadão, né? Uhum. Depois de um tempo, em 2020, em 2022, eu trabalhei em eleições com amigos, então foi da Marielle, foi quando eu tive outro tipo de contato, foi uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, mas conhecer todos os seus amigos, as histórias dela através dele, foi uma outra experiência. O fato é que se passaram 5 anos em que a gente sabe quem matou, quem apertou o gatilho, a gente não sabe, embora imagine, quem são os mandantes, né? A gente imagina, mas enfim, precisamos ali que a investigação aconteça de verdade, porque nós não somos de um lado que bastam convicções, né? A gente trabalha com provas. E enfim, a gente tem uma esperança de que as coisas vão andar, mas enquanto elas não andam, a gente segue cobrando. A gente, enquanto sociedade civil, nós, enquanto cidadãos, você não precisa ser parente da Marielle para cobrar a resposta e para cobrar a justiça. O fato é que hoje fazem 5 anos de um crime, que foi um crime político, um crime misógino e um crime racial, um crime racista. Tudo estava ali. A Marielle, ela representava muitas coisas e ela morreu porque ela representava muitas dessas coisas. Exatamente. Enfim, só para a gente não passar batido. Acho que eu não podia fazer um programa hoje não falar da Marielle, da história da Marielle, dessa data que, inacreditavelmente, são 5 anos em que a gente não sabe. Não é uma coisa assim, não tem justiça porque ainda não foi condenado. Não, a gente não tem a informação de quem foi o mandante. Então, assim, é muito surreal o que acontece. Enfim. Obrigada, Dan. Obrigada aí por você ter aceitado o convite, a gente ter podido passar esse tempo, essa quase uma hora, conversando sobre o filme, conversando sobre sua carreira, falando do Malha, adoro. Enfim, obrigada mesmo e sucesso. Sucesso aí para tudo isso que você está planejando para esse ano e para os próximos.
Obrigado,
beijo no chefe. Filho, beijo na esposa.
Obrigado, muito obrigado. Tudo de bom.
Gente, deu uma travada? Fui só eu?
Ou bom, até travou?
Voltou, não voltou. Voltou? Dan voltou? Obrigada, porque Dan deu uma leve travada, mas voltou. Mas enfim, era isso, era um agradecimento, né? Obrigada, obrigada mesmo. Beijo, gente. Até a próxima, beijo. Vocês. Sucesso, Dan. Beijo, beijo.
Tchau, tchau. Adorei.